Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você entrevistas e informações a respeito daquilo que acontece no Poder Público Municipal de Tenente Portela. Hoje, sábado, dia 21 de novembro de 2015, a gente vai trazer no nosso programa informações a respeito do primeiro buzinaço do Novembro Azul, que ocorre aqui no nosso município, também a quarta mateada da terceira idade, né, que ocorre aqui na Praça do Imigrante, agora, né, antigamente conhecido como Praça Brasília, agora Praça do Imigrante. Também estaremos falando sobre a primeira mostra cultural e cooperativa, que foi realizada no dia 17 de novembro no Ginásio do Miraguai, durante todo o dia, com todas as escolas da rede municipal, também a APAE, através do programa União Faz a Vida. A secretária Geni Casper Carbone estará falando sobre esse assunto. Também o secretário de Desenvolvimento Rural, Ercílio Neckel, trazendo informações a respeito da pasta da agricultura, né, explicando aí detalhes a respeito de um programa de piscicultura que está sendo implantado aqui no nosso município. Também a respeito aí da recuperação de fontes de água e a questão envolvendo as estradas aqui do município de Tenente Portela. Além de tudo isso, também teremos no programa de hoje informações a respeito da Olimpíada Municipal de Esportes com o Kleber Jordani Teste. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na Rádio Municipal e também na Rádio Cidade.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, no programa da Prefeitura Municipal, a partir deste momento, a gente conversa com a Secretária Municipal de Saúde, Giovana Maciel. Secretária Giovana, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura Municipal. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É um prazer muito grande estar conversando mais uma vez com a população. Momento hoje, né, Thiago, que a gente vem falar então do evento que vamos realizar, estaremos realizando agora pela tarde com a comunidade.
Muito bem, evento esse, né, secretária, alusivo aí ao Novembro Azul. Que evento é esse? Pioneiro aqui no nosso município, né, primeira vez que vai ser realizado.
Exatamente, Thiago, né? Diante de todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, nós temos também a questão então a ser trabalhada nesse mês de novembro, que é o Novembro Azul, né? Mês específico que a gente tenta trabalhar as questões da saúde do homem, intensificar nossas práticas nas unidades de saúde, na conscientização da população, intensificar as visitas dos agentes comunitários de saúde, tentando fazer essa busca, né, essa conscientização em cada casa, com cada cidadão, para que faça, então, nesse mês aí os exames, né, preventivos, então, da questão da saúde do homem. E esse ano, então, Thiago, nós estaremos realizando, através, coordenados, então, pela Estratégia de Saúde da Família 3, ou seja, pelo ESF 3 e pelo ESF 4, que são as duas estratégias responsáveis, então, um pela saúde do homem e outro pela saúde do idoso, né? Então, como novembro também a gente enfatiza a questão da saúde do idoso, nós estaremos realizando no dia 21, né, hoje à tarde, o primeiro buzinaço do Novembro Azul e também a quarta mateada da melhor idade. Então, nós já tínhamos aí, nos anos anteriores, a realização da mateada, né, com os idosos. Esse ano, então, nós vamos começar as atividades à 1:30 PM, vamos nos encontrarmos na frente do Moleta, né? Vamos então nos organizar para fazer um desfile, um buzinaço na cidade, juntamente com o grupo de diabéticos do nosso município, juntamente com os grupos de idosos, né, que estão também participando conosco, e esse evento também conta com a participação, então, do consulado gremista, uma vez que a gente tem aí a questão do Novembro Azul, né? Mas para nós, colorados, Thiago, fica então o consolo que em dezembro nós temos o Dezembro Vermelho, e aí então nós vamos ter a participação dos colorados também. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas nós queremos agradecer então a presença também do consulado gremista, que vai estar junto conosco nesse momento. Também a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, que está realizando junto conosco esse evento, que vai estar também trabalhando conosco durante o dia na praça, então, hoje Praça do Imigrante, né, Thiago? Que mais nós temos, então, para a... Temos que registrar também a participação da Ervateira Rei Verde, né, que vai estar junto conosco, providenciando aí, organizando a mateada junto da melhor idade. Nosso carinho, nosso agradecimento a todas as pessoas que estão envolvidas conosco nesse trabalho.
Lá na praça, né, secretária, depois que for realizado esse buzinaço, daqui a pouquinho, vai ter uma série de atividades também, né, que estarão marcando esse dia, né? Queria que a secretária falasse um pouquinho a respeito dessas atividades, o que, que a comunidade que vai estar presente lá vai poder presenciar daqui a pouquinho, hoje à tarde.
Então, Thiago, nós tínhamos já de costume, né, na mateada, a organização, então, depois... do sorteio de alguns prêmios, né, que desde já a gente quer agradecer o comércio local, que foi assim, como sempre, né, responde às nossas expectativas, assim, participa conosco nas campanhas que a gente realiza. Mais uma vez o nosso agradecimento. Então nós vamos fazer o sorteio de alguns prêmios, né, para os participantes. Vamos distribuir também um mimo, um brinde assim, nosso, da Secretaria de Saúde. Vamos ter brincadeiras, né? Vamos ter também som e vamos ter uma espécie de matinê, né, na praça com os idosos. E nós queremos então já dizer também, e importante, a nossa parceria com o município do Braga, né? Então, eles vão estar conosco, já confirmaram estar aí pela tarde, com gaiteiros, enfim, músicos do município, do grupo de idosos de lá, e vão estar, então, participando, se apresentando aqui no nosso município e abrilhantando o nosso evento. Importante, então, de nós estarmos recebendo os municípios vizinhos, né, numa festa que não é mais só municipal, então, que a gente vai abranger aí a presença dos municípios vizinhos, onde a gente tenta trabalhar essa questão da saúde do idoso e da saúde do homem de forma, então, coletiva, né, na nossa região.
Com certeza, a integração sempre é importante, né? Não só na saúde, como em todos os outros setores do nosso município. Continuando o nosso bate-papo aqui, né, secretária? Como a secretária já salientou, né? Dezembro é a programação do Dezembro Vermelho. O que trata o Dezembro Vermelho? O que a Secretaria Municipal de Saúde já está aí organizando, né, também para esse mês aí, que tem na simbologia uma das cores?
Isso, né, Thiago? Nós sabemos aí que a gente vem no segundo semestre com Outubro Rosa, Novembro Azul, e aí chegamos então no nosso Dezembro e Dezembro Vermelho, o mês que nós vamos dedicar então para trabalhar a questão da luta contra a AIDS, né? Na verdade, nós vamos estar trabalhando durante, mais específico, intensificando as atividades durante uma semana, Thiago, alguns dias. No dia 30 nós vamos estar realizando uma palestra, né, com a enfermeira coordenadora da Política de Controle de AIDS e de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que é a enfermeira Maria Augusta, né, que trabalha na 19ª Coordenadoria Regional de Saúde de Frederico Westphalen, vai estar fazendo então uma palestra, né, conosco no Centro Cultural. Está dirigida especificamente para alunos, né, Thiago? Claro que a gente espera a participação de toda a comunidade, mas o nosso foco então, né, é intensificar aí a prevenção com os jovens. No dia 2, nós vamos realizar, então, testes rápidos para a questão do HIV, né, da AIDS e hepatites também em frente ao Centro Cultural, das 8 às 12 da manhã e das 13h30 até às 17h30 do turno da tarde, então. Queremos mais uma vez convidar a todos. A gente sabe da importância que é a realização desses testes, são gratuitos, né, Thiago? Então, as pessoas podem procurar, então, nesse dia. Nós vamos estar com uma tenda né, organizada na frente do Centro Cultural. Vamos estar lá o dia todo para que as pessoas possam fazer seus testes rápidos, então, de hepatite e de HIV. Nos dias 1º, 3 e 4, nós vamos intensificar a questão dos aconselhamentos, né, da conversa, da participação, então, desses testes rápidos do HIV e de hepatites em todas as unidades de saúde do município. Vamos também trabalhar com a CESAI, em parceria, Thiago, né, para nós também fazermos essa prevenção junto à nossa comunidade indígena do município.
Muito bem, então, secretária Giovana, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa da Prefeitura, todas as informações que você trouxe à nossa comunidade, e abrir os microfones agora da Rádio Municipal e da Rádio Cidade para mais uma vez reforçar aí a participação para o Buzinaço, que acontece daqui a pouquinho.
É isso aí, Thiago. Nós queremos convidar toda a comunidade, né, para participar, então, do nosso Buzinaço, podendo trazer o seu veículo, né, ou também, Thiago, nós vamos tentar organizar a questão da presença de algum caminhão, para que a gente possa fazer também a participação das pessoas que não têm carro e que desejam participar desse nosso movimento, né? Mais uma vez, convidar todos para estarem a partir das 13h30, então, junto conosco nesse evento, e se estender, então, para o turno da tarde conosco na praça, então, para que a gente faça todas essas nossas atividades recreativas que culminam, então, com o grande objetivo, né, Thiago, sempre reforçando que esse é um evento que culmina com a questão de estarmos todos alertas, participativos, então, na prevenção da nossa saúde. Mais uma vez, hoje é um momento de festa, né, que serve, então, para quem já fez os seus exames, está de parabéns, e para quem não fez os seus exames, então, procurar os postos de saúde a partir de segunda-feira, os seus agentes comunitários de saúde, a equipe que cuida da saúde preventiva do nosso município, para estar realizando, então, os exames preventivos aí, relativos aos cuidados da saúde do homem. Muito obrigada e até daqui a pouco, então, na praça.
Muito bem, essa foi a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
Nós vamos conversar a partir deste momento no programa da Prefeitura com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carbone, para trazer informações aqui a respeito de um grande evento pioneiro aqui no nosso município, a primeira vez que foi realizado, que foi a primeira mostra cultural cooperativa, através aí da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, o programa União Faz a Vida, desenvolvido pelo Sicredi, também a FAI Faculdades, que é quem dá a orientação, aí, né, o acompanhamento às atividades desenvolvidas pelo programa A União Faz a Vida. Secretária Geni, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura hoje para falar, então, dessa primeira mostra cultural cooperativa, que com certeza foi um grande sucesso. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. A satisfação é nossa em poder participar mais uma vez do programa da Prefeitura Municipal, que acontece todos os sábados, e falar, então, desse nosso evento que aconteceu esta semana, esse desafio que lançamos para as nossas escolas, e que estamos, assim, muito felizes com a realização desse evento.
O programa União Faz a Vida no nosso município já há 10 anos, né? Mais de 10, 11 anos já, né? 11 anos, então, atuando aqui no município, desenvolvendo atividades. E agora, esse foi uma promoção, uma atividade, onde possibilitou que as escolas levassem os seus projetos para mostrar para toda a comunidade. É isso mesmo, né, secretária?
Sim, Tiago, nós estamos, vamos dizer assim, caminhando, não é? E no ano anterior a gente fez alguns projetos e fizemos, até levamos os professores para conhecer a questão do cooperativismo. E este ano, então, nós temos 3 escolas que já estão com suas cooperativas instituídas, não é? E todas elas, neste dia, puderam apresentar os seus projetos, cada uma dentro da sua realidade, onde realizou a expedição investigativa no início do ano, e os alunos elencaram qual o tipo, no que é que eles gostariam de trabalhar, né, em relação ao meio em que eles estão inseridos.
Secretário, vamos citar quais são esses programas que foram desenvolvidos, as atividades, né, dentro de cada projeto nas escolas, também citando aí essas 3 escolas que a senhora disse, então, que têm já as cooperativas fundamentadas, já que são cooperativas que se tornaram realidade dentro da escola.
É, então, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna é uma escola que instituiu sua cooperativa este ano, a Cooper Senna, onde o projeto deles é a água, fonte de vida, poupe água hoje para tê-la amanhã. É, então, é a cooperativa Cooper Senna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna. A escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário, também instituiu a sua cooperativa esse ano, a Cooperasb, Cooperando se Vive Melhor. Desenvolve uma cooperativa escolar administrada pelos alunos. A cooperativa tem dois produtos para ser divulgado, pintura de casquinha de ovos e a ornamentação para o Natal. A escola Tenente Portela, do bairro São Francisco, o projeto da escola é: não queremos um meio ambiente, queremos um ambiente inteiro, onde é trabalhada a afetividade, a autoestima e o meio ambiente. A escola Marcílio Dias, do Alto Alegre, é a terceira escola que já tem a sua cooperativa, não é? O tema do projeto dessa escola é valorizando o nosso meio. Este projeto está diretamente ligado aos princípios de cooperação e cidadania, voltados para a formação integral, preparando os alunos para a vida e o mercado de trabalho. A Escola Santo Antônio, do Capitel Santo Antônio, trabalha a vida no campo, desenvolvendo a autoestima da vida no campo, percebendo as riquezas das relações que existem na vida do campo. A Escola Cristo Redentor, lá do Lajeado dos Machados, o projeto, eles trabalham uma horta escolar e a qualidade de vida. Cultivam dentro da horta, incentivando as famílias a também construir em suas casas uma horta. A Escola Sadi Fortes, do bairro Rubino Marrone, também tem como tema a água. Água, bem precioso. Cuide bem dela. Através desse projeto, procuram sensibilizar a comunidade escolar para os problemas que o mundo atual vem enfrentando em relação à falta de água. A Escola 8 de Março, lá na linha Turvo, o projeto é Cuidando da Escola. Organização e embelezamento da escola com jardinagem, envolvendo a comunidade escolar com jardinagem e pinturas. A EMEI Descobrindo Saber, aqui na nossa cidade, no bairro Modelo, trabalha o projeto A Brincadeira é Coisa Séria. Vamos brincar? Trabalham o lúdico com as crianças da educação infantil, o resgate de brinquedos e brincadeiras de pais e avós. Então, esse é o projeto da EMEI Descobrindo Saber. A EMEI Giz de Cera, no bairro Isabel, trabalha o projeto Bichonário, brincando com música, relação com os animais, convivência com os animais, sabendo assim da importância que tem um animal de estimação, né, na vida das crianças. Então, até eles levaram bichinhos, levaram um aquário, levaram bichinhos lá para ver assim todo dia assim como que as crianças gostavam de ficar lá por perto vendo aqueles animais. E a EMEI Doce Infância, no bairro Operário, trabalha o projeto Família e Escola, uma parceria de sucesso. A escola sentiu a necessidade de ter a família mais próxima dela no acompanhamento da educação dos filhos. E também nós temos assim a APAI, a Escola da APAI, que também integra o programa União Faz a Vida com o projeto Viver e Ser Feliz, Conviver e Agir em Sociedade.
Muito bem, né? Então, esses são os projetos que a secretária Geni citou aqui, né? Que estiveram lá no ginásio do Miraguai durante a primeira mostra cultural cooperativa. E além disso, né, secretária, também a gente pôde presenciar lá vários talentos das nossas escolas, né? Talentos musicais, encenações, dança, tudo aquilo que é realizado na escola. Gratificante, eu acho isso também, né? Depois de todo o trabalho que é empenhado também para se ter esse tipo de atividade nas escolas.
Gratificante para os professores, para os alunos, para os pais que também puderam ver tudo aquilo que é trabalhado naquelas oficinas, no turno inverso, quando os alunos vão para a escola na parte da manhã e permanecem o dia todo, não é? Então, a gente, com certeza, como você disse, Tiago, apresentações assim de dança, de violão, de canto, encenações que puderam engrandecer muito o nosso evento.
Secretária, além disso, né, além da mostra desses trabalhos, das apresentações artísticas, ainda aconteceu junto também a gincana do PNAIC, né, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Também um evento importante, né, que envolve brincadeira, mas também aprendizado com as crianças.
Sim, com certeza. E o importante dessa gincana, Tiago, que todas as escolas que não eram da rede municipal, os alunos puderam participar dessas atividades, desses jogos. E foi assim um atrativo também muito importante. E a gente quer agradecer às professoras do PNAIC que se empenharam e levaram atividades que chamam a atenção das crianças, não é? A questão da bola jogar na boca do palhaço, a torre copos e, enfim, outras atividades, não é? E nós queremos, assim, colocar também que o diferencial não era você conseguir fazer em menos tempo, era a participação. Então, cada um que participou ali, toda criança que participava e completava a sua atividade, recebia como gratificação um pirulito.
Todos, então, né, sendo contemplados, porque o objetivo era integrar e aprender, né? Secretário, também a gente quer aproveitar para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, pessoal que trabalhou também na ornamentação do espaço, né? Porque, além do evento ser muito interessante e legal, o ambiente também estava muito bem preparado lá no ginásio do Miraguai.
A gente quer, assim, agradecer a equipe da Secretaria Municipal de Educação, primeiramente, não é? O programa União Faz a Vida que nos proporciona, não é, esses recursos para nós poder fazer essas atividades, não é, esse ano lançando o desafio para as nossas escolas e para nós também, não é, da primeira mostra cultural cooperativa. E agradecer a todos, assim, que de uma maneira ou de outra nos ajudaram. Agradecer também a você, Tiago, que também sempre nos auxilia na questão do protocolo. Agradecer ao Regis, que na parte da tarde esteve com nós lá também. Agradecer também ao Sicredi, não é? Com certeza, nosso parceiro e sempre presente nas nossas atividades. Agradecer à administração municipal por entender, prefeito municipal, por entender a importância de nós realizarmos um evento desta proporção. E queremos dizer, assim, que nos outros anos, com certeza, a gente vai procurar dar continuidade e a cada ano procurar melhorar, Tiago, né? Procurar agregar mais coisas.
Muito bem, secretária Geni, a gente quer agradecer as suas informações e a sua participação aqui no programa da Prefeitura.
Mais uma vez, então, agradecendo o empenho das nossas escolas. Porque, Tiago, nada do que foi mostrado lá não é construído dentro da escola, não é? Não é o diretor que levantou a bandeira, o professor que é o coordenador do projeto, e aqueles alunos que são tão talentosos e que nos puderam mostrar, assim, tantas habilidades neste dia. Agradecer a toda a comunidade portelense que se fez presente naquele dia, no dia 17, né, na terça-feira, no ginásio do Miraguai.
Muito bem, essa foi a secretária municipal de Educação aqui de Tenente Portela, Geni Casper Carboni, falando a respeito, então, da primeira mostra cultural cooperativa aqui do nosso município.
Secretaria de Desenvolvimento Rural. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal deste sábado, a partir deste momento, a gente passa a conversar com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ercílio Neckel, para tratar sobre alguns assuntos pertinentes aí também a essa importante pasta aqui do nosso município. Primeiramente, cumprimento o secretário, uma boa tarde, secretário, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, em especial a comunidade portelense, aqueles que escutam o programa da Prefeitura Municipal.
Secretário Ercílio, bastante assuntos para a gente conversar hoje no nosso programa. Para começar, um deles, um projeto importante que vem sendo desenvolvido neste ano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que diz respeito à piscicultura. Até um dia de campo já foi promovido para um grupo de agricultores, não é mesmo?
É, realmente. Quando a gente assumiu a secretaria, a gente se propôs a trabalhar no sentido de diversificar a agricultura do agricultor, buscar mais renda. E um norte que nós vimos foi a piscicultura, e trabalhamos nisso. A gente buscou parceria com alguns produtores do município que já lidavam com essa atividade, ampliou-se essa atividade. E hoje o município tem perspectivas grandes para a próxima safra desse pescado aumentar o número, a capacidade e aumento de valores, agregando a todo o agricultor.
Esse grupo de agricultores, né, secretário Ercílio, juntamente aí com o departamento técnico, o próprio secretário, estiveram visitando o Maitá, né? O Maitá tem uma experiência positiva referente também a essa questão dos pescados.
Realmente. Nós visitamos o município de Maitá, que a piscicultura já também está bastante avançada. Eu diria, Tiago, hoje que é o norte no incentivo de pescado é a criação de tilápias. E lá o município está bastante avançado nessa situação. O que, que nós fomos? Fomos trocar ideia, buscar conhecimentos, trocar ideias, enfim, buscar tudo aquilo que vem agregar. É lógico que isso é uma atividade que a gente tem que ter bastante os pés no chão. Não podemos vender uma imagem para o agricultor daquilo que nós não venha a ser positivo para o agricultor. E nós vamos buscar em Humaitá essa situação, e porque lá também hoje está se instalando um frigorífico, um abatedor. E nós precisamos buscar alternativas para o agricultor ter aonde colocar o peixe. Porque além de produzir, colocar no mercado, não só monopolizar numa situação, nós temos que buscar várias alternativas. Hoje tem frigorífico no município Chapada, Horizontina, se instalando em Humaitá. O agricultor, o piscicultor vai ter opções aonde colocar o seu produto, embargando preço, enfim, aquilo que é melhor para ele.
É agregando valor, né, ao produto. Também, secretário, a gente, conversando com o departamento técnico, né, da secretaria, identificou um aumento no número de alevinos, né, que foram alojados aí nos açudes. O crescimento que passou de 180 mil para 500 mil, número representativo já nesse primeiro momento.
Eu até diria que é uma grata surpresa. Quando a gente implantou juntamente com a equipe técnica, o pessoal, gostaria de ressaltar aqui os funcionários da secretaria, o Rovani, o Mário, o Calfo, enfim, a todos, o Sandro, a gente teria uma ideia inicial de no mínimo dobrar essa produção, e com certeza nós triplicamos isso aí. Então é positivo. Eu tenho certeza que pro próximo ano mais agricultores, enfim, mais pessoas terão interesse nessa atividade, porque hoje ela é uma atividade, Tiago, que eu te digo, lucrativa. E o agricultor precisa buscar, ele precisa buscar alternativa, ele precisa ter o leite, ele precisa ter a soja, o milho, enfim, a piscicultura, porque é uma forma de o agricultor se manter no campo com renda e com a qualidade de vida melhor.
Sem dúvida, secretário, até acrescentaria aqui que com a questão da alimentação, etc., muito se fala, né, no consumo do peixe em função aí das proteínas também que essa carne, né, tem. Então, provavelmente a tendência é que se aumente muito o consumo desse produto num futuro bem próximo, né? Então, já o município indo se adiantando com esse tipo de programa, tem uma possibilidade muito grande, né? Então, do agricultor se consolidar cada vez mais nessa atividade. E o município, é claro, dando incentivo também através aí das horas máquina, né, para ajudar esse agricultor.
Com certeza o município foi parceiro nessa situação, horas máquina, enfim. Mas eu gostaria de ressaltar, Thiago, que os criadores, enfim, os agricultores, hoje piscicultores, eles estão bastante organizados, estão organizando uma associação aí de produtores. Então, assim, é bom quando o município investe em algo que dá resultado. E a gente está vendo um resultado, está vendo um horizonte muito bom nessa situação. E volto a dizer, Thiago, com certeza o ano que vem, essa é uma das atividades que a Secretaria vai ter que dar um apoio, porque com certeza ela vai aumentar. Vai aumentar e vai aumentar a demanda.
Muito bem. Secretário, outro assunto referente à questão também da água, né, para o nosso produtor aí do interior, né? Alguns dias atrás a Secretaria fez uma ação também para, juntamente com o Departamento do Meio Ambiente, né, que também orientou o trabalho, ajudando aí uma comunidade, né, com a questão de ter uma água com melhor qualidade. O que foi realizado e onde foi feito esse serviço?
É uma reivindicação antiga dessa comunidade, enfim, próximo a Alto Greza, mais conhecido como Linha Carvalho. As pessoas ali, hoje existe uma fonte da água e essa fonte estava contaminada, Thiago, estava bastante... não era próprio para o consumo dessas famílias que residem ali. E juntamente com o Departamento de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, a gente fez um trabalho de recuperação dessa fonte. Foi feito um cercamento, foi feito drenagem, foi, enfim, plantado árvores em torno dessa fonte, foi colocado produtos, que a Corsã foi nosso parceiro. Nós estamos recuperando essa fonte. É lógico, enquanto se recupera essa fonte, que ela é boa de água, o município adquiriu uma caixa d'água de 3.500 litros, instalou lá e o caminhão pipa está levando uma ou duas vezes por semana água potável para esses moradores. Então, assim, ó, ressaltar que a secretaria, juntamente com a administração, fez uma ação, que isso aqui, ó, com certeza, é um investimento que vale a pena, porque a água, a qualidade que estava lá, isso ia impactar lá na Secretaria de Saúde. E a gente tem que fazer esse tipo de trabalho, Thiago, para se evitar lá futuramente. E com certeza são cidadãos, são pessoas que moram no nosso município, e nós, na nossa função, enquanto exercer, é a nossa função trabalhar pela qualidade de vida de todo o cidadão portelense.
Com certeza, né, secretário? E falando nessa questão, então, da qualidade de vida, especialmente na questão do agricultor, né, sempre se fala muito na questão das estradas. Esse ano a gente teve um ano, mais uma vez, atípico, com um excesso de chuva, e quando chove não é aquela garoa, né? Vem rolos de água, e o que prejudica também a estrada, dificulta o trabalho, porque fica muita umidade gerando. Mas eu sei que a secretaria, né, através da pessoa do secretário, também toda a sua equipe de trabalho, já tem até um planejamento para o ano que vem também, para trabalhar melhor essa questão.
Realmente, hoje falar em estrada é bastante polêmico. Tu trabalhando numa situação normal, tu já tem dificuldades, porque o nosso município hoje é grande a malha rodoviária, mais de 700 quilômetros, e incluindo, nós temos que incluir a área indígena. Então, assim, porque ninguém toma providência em questão à área indígena, nem governo federal, nem governo estadual, isso acarreta para o município. E com certeza temos que fazer, porque lá se sai uma produção, tem a comunidade indígena que trabalha, que nos dá retorno no município, que compra no comércio, enfim, precisamos trabalhar. Só que a tristeza da gente, eu não diria tristeza, Thiago, esse ano foi um ano fora do normal, a questão da chuva. Então, um planejamento que se faz de trabalho, esse ano danificou bastante, está danificando. O mês de outubro choveu demais, dezembro está chovendo, e infelizmente a previsão do mês de dezembro também é de chuva. Pensando nisso, tu tem que ter um plano de recuperação imediata. Sentamos com o prefeito, com o secretário Zé Guilherme, porque aí entra a questão financeira, e nós nos planejamos, porque hoje a meteorologia diz que mês de janeiro, fevereiro e março será a questão de chuva bem menos. Então a gente montou um planejamento, estamos licitando horas, terceirizando máquina, enfim, para nós, no que as condições de tempo nos conceder, para nós poder fazer um trabalho, aquela de recuperação de estrada mesmo, de trabalhar frente de trabalho, de se trabalhar o dia inteiro, enfim, no turno único, com certeza vai terminar agora no final de dezembro. E a gente está trabalhando nesse sentido. Eu dizer para o agricultor, a gente está sabendo, a gente está ciente que o problema da nossa estrada é grande. Mas estamos atentos, estamos tentando fazer, Thiago, algumas coisas que hoje que tem condições do tempo nos deixar, que é a recuperação de um bueiro, é um aterro aqui, é um tapa-buraco ali. Mas, ó, é bem sincera a população, não dá 3 dias de tempo bom. Então, assim, para tu entrar numa cascalheira, para tu tirar a cascalha, para tu fazer um cascalhamento, tu precisa de tempo, porque não sai nem os caminhões de lá. E é dificultoso. Mas o que, que vamos fazer? Nós não podemos brigar com a natureza com isso. O que, que nós temos que fazer, o que estamos fazendo, é nos precaver, nos preparar para o momento que der condições de tempo nós recuperar a malha rodoviária do município de Tenente Portel.
Muito bem, então, secretário Ercílio, a gente quer agradecer aqui a sua participação no programa da Prefeitura e também todas as informações que você trouxe aí para a nossa querida comunidade portelense.
Tiago, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que a população do Tenente Portela, mas em especial aos nossos agricultores, e que nós, juntamente com a equipe da Secretaria, estamos trabalhando, estamos buscando alternativas. Eu sei que, que temos dificuldades hoje, questão financeira, porque o orçamento foi cortado, enfim. Mas assim, ó, por um bem maior, se pensou na questão da saúde e educação. E a gente é solidário a isso. Mas com certeza, a gente já conversou, enfim, volto a ressaltar, nós temos um ano promissor pela frente, nós vamos, com certeza, nós temos que dar uma resposta imediata a todos os nossos agricultores e com certeza a Secretaria vai fazer isso.
Muito bem, este foi o secretário de Desenvolvimento Rural, Ercílio Neckel, aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Governo Municipal de Tenente Portela. Governo Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você. Para você.
A partir deste momento, no programa da Prefeitura Municipal, a gente vai conversar com o diretor do Departamento de Esportes, Kleber Jordani Tesch, falar um pouquinho a respeito das Olimpíadas Municipais de Esportes, né, que inicia agora em novembro aqui no nosso município, já tem até data marcada aí para abertura, não é mesmo, Kleber? Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago, e fundamentalmente boa tarde, comunidade portelense. Como você fala com propriedade, Tiago, a Olimpíada Municipal do Esporte, nós estamos trabalhando nela há um bom tempo. Fizemos reuniões, chamamos as comunidades da cidade, da terra indígena, do interior, as empresas do nosso município e todos mostraram-se muito entusiasmados com a atividade esportiva. Bom, o projeto foi à Câmara de Vereadores, foi aprovado e agora nós temos o cronograma de atividades. E como você fala, começa em novembro, Tiago, e começa na próxima quarta-feira, a partir das 21 horas, das 9 horas da noite da próxima quarta-feira, dia 25, ali nas dependências do CTG Sentinela da Fronteira, com a modalidade canastra. Isso aí, então, a Olimpíada Municipal do Esporte Tenente Portela começa com canastra. E aí nós temos as equipes, elas são 32 equipes, elas foram divididas em três chaves. E o primeiro jogo da noite vai acontecer ali na próxima quarta-feira. Depois nós teremos na próxima sexta-feira, 27, a partir das 19h30, a abertura oficial. E aí nós somos contemplados através de uma negociação que a nossa secretária municipal de educação, Geni Casper Carboni, fez com Santa Catarina e vem a banda marcial do Instituto Federal Catarinense para brilhantar e dar este ênfase a este evento muito, 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 muito especial que toda a comunidade está aguardando com uma expectativa muito positiva, Tiago.
Foi realizado nessa semana que passou, né, Kleber, as reuniões aí para debater, também definir os sorteios, né? A gente sabe que teve já bolãozinho, a canastra, como você falou, também o bolão e a bocha, né? Então, explica um pouquinho para nós aí como é que está a questão também dos chaveamentos, se já tem datas previstas, como é que vai ser o andamento também dessa parte que foi debatida na última semana.
Tiago e comunidade portelense, somos sabedores das crises financeiras e para isso agradeço à Câmara de Vereadores pelo apoio a este projeto que foi solicitado pelo prefeito Hélio João Balestrin, a realização da Olimpíada Municipal de Esportes. Pois bem, os congressos técnicos, as reuniões realizadas no Centro Cultural, na quarta-feira última e na quinta-feira última, na quarta-feira foi bolãozinho. E o bolãozinho vai começar dia 5 de dezembro, lá no bairro Verzeri, a partir da 1h30 da tarde. E a bocha no dia 28, domingo, lá no CTG a partir das 10 horas. Mas oficialmente a Olimpíada começa na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, a partir das 9 horas da noite, lá no CTG Sentinela da Fronteira, onde teremos a modalidade canastra. Nós temos 32 equipes inscritas, que vão desde Supermercado Colono, Bart Escritório, Escritório Lazarete, CTG Sentinela da Fronteira, Esporte Mania, Construtora Chagas, a Fucotre, a ABB Academia, Quilômetro 10 Cruzeiro, o Alto Alegre Escola Marcílio Dias, Grupo de Bolão Minuanos, a NET Materiais de Condução Gamelinhas, Construtora Chagas A, Alto Alegre Escola Marcílio B, São Pedro, Prefeitura B, São Sebastião A, o ABC A, a ABB Comunidade, Relojaria e Ótica Vento Sul, Seco Autopeças A, Quilômetro 10 Cruzeiro B, Fitness Academia Fabripal, Grupo de Bolão B, Braço Forte, São Pedro B, Grupo Nascer da Primavera, Prefeitura A, Sintraf, ABC B, Ipiranga, o Alto Alegre, a Escola Marcílio Dias, que tem 3 equipes na canastra, e o CTG Sentinel da Fronteira. Então, assim, nós convidamos a todos que na quarta-feira prestigie a abertura dos jogos, lá no CTG, a partir das 9 horas da noite. E na sexta-feira, a praça estará repleta de crianças e atletas que farão oficialmente a abertura da Olimpíada Municipal do Esporte. Desde já, como eu falei, agradeço a toda a comunidade que mobilizou-se, formaram equipes e estarão participando dessas atividades esportivas que começam agora em novembro e vão por todo o verão, até o final de fevereiro, quando teremos o encerramento da Olimpíada Municipal do Esporte. A você que tem nos acompanhado, que vai nos prestigiar, um abraço e obrigado.
Muito bem, este foi o Kleber Jordani Teste, diretor de esportes, falando sobre a Olimpíada Municipal de Esportes, então, que tem abertura oficial na sexta-feira.
Confira agora os avisos para esta semana. Tenente Portela, trabalhando para você.
Vamos trazendo agora aqui no nosso programa alguns avisos de interesse da nossa comunidade. Olha só, nesta segunda-feira, né, próxima segunda-feira, dia 23, na Câmara Municipal de Vereadores, o presidente da Expotempo, Clairton Carbone, vai estar apresentando então aí o balanço da Expotempo, né? Apresentando aí as despesas, os recursos que entraram, né, as receitas e despesas, fazendo então a prestação de contas do evento que ocorreu de 9 a 12 de outubro aqui em Tenente Portela. Então, segunda-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, toda a comunidade portelense convidada a acompanhar aí a prestação de contas da Expotempo 2015. Também queremos convidar a nossa comunidade para a participação aí no segundo ciclo de debates do Movimento Pró-Universidade Federal da Fronteira Sul Celeiro, que vai acontecer no dia 23, no auditório da Câmara Municipal, ao lado aí da Prefeitura Municipal de Humaitá, sobre o tema a contribuição da UFFS para o desenvolvimento regional em territórios de agricultura familiar. Os interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação no 3551-1310 para ver aí a questão também do transporte até Humaitá. Olha só, mais um aviso aqui no programa da Prefeitura Municipal deste sábado. Atenção em todas as comunidades, associações, entidades e empresas de Tenente Portela. Na próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, acontece a reunião para a organização do calendário de eventos de 2016 aqui do município de Tenente Portela. Todos devem estar representados a partir das 14 horas no auditório do Centro Municipal de Cultura. É muito importante a presença de todos. Quem não comparecer só terá direito às datas que restarem. Então você aí que representa uma comunidade, uma associação, uma entidade ou uma empresa aqui de Tenente Portela que queira realizar algum tipo de evento no ano de 2016, reunião para definição das datas dos eventos na quinta-feira, dia 26, no Centro Cultural, a partir das 2 horas da tarde. E a Secretaria Municipal de Assistência Social de Tenente Portela, através do CRAS, está comunicando a todas as pessoas interessadas, maiores de 18 anos, que se encontram abertas as inscrições para um curso de qualificação, capacitação e oficinas técnicas de corte e costura. O curso será realizado em convênio com o município de Tenente Portela e a Presidência da República, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres. através do projeto aí, Fomento e Fortalecimento da Mulher no Mercado de Trabalho. E vai disponibilizar um total de 80 vagas, divididas em 4 etapas, sendo cada etapa de 20 vagas e a carga horária de 120 horas. O curso terá o seu início previsto para o começo do mês de dezembro, no turno da manhã, e será realizado na sede da Unidade Produtiva de Costura. As inscrições serão realizadas diretamente na sede do CRAS, mediante a apresentação do RG, CPF e o comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas junto ao CRAS, na Rua Luiz Carlos Schepp, 706, na Antiga Brama, ou pelo telefone 3551-2874. Esses são os avisos que a gente traz aqui na programação, né, no nosso programa da Prefeitura. E a gente vai encerrando por aqui esse espaço. Sábado que vem a gente estará de volta com muito mais entrevistas, debates, informações para você aqui na nossa programação. A toda a nossa querida comunidade portelense, um ótimo e abençoado final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.